amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas,
na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Classificação indicativa livre!
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal! Começa mais um episódio do Enerdizando, programa de rádio mais nerd de todos os tempos, chegando ao seu episódio 102. Hoje nós vamos falar sobre as polêmicas. Tá na hora de usar o spell e fazer os esqueletos ganharem vida e sair de dentro do armário. Todos eles saindo do armário para a gente expor tudo que os malacos da cultura pop tentam se dar bem, às vezes conseguem, às vezes não. Bom, se eles conseguem ou não, a gente vai falar deles aqui assim mesmo. Tá certo? Hoje, comigo aqui no estúdio, Plínio Peru.
Boa! Bom dia!
Então, eu sei que você dia. Tem uma noitada boa, mas já é de manhã,
já hein? É de manhã. Bom dia,
já é de manhã. Bom dia, Plínio Peru, tudo bem?
Eu tô ótimo, cara. Com a acordando, gente também. Como você pôde reparar.
É, eu tomou um cafezinho.
Sim.
Pra dar uma acordada.
Sim, foi preciso.
Vamos fez uma seguinte. Caminhada de manhã, né, também. Claro. Tudo bacana pra acordar. Isso aí, você também que tá acordando, se prepara que hoje o programa tá sensacional.
Exatamente. Vamos de música e daqui a pouco a gente volta?
Bora lá então, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte!
Rádio Federal, do jeito que você curte, esse é o programa Enerdizando e você acabou de ouvir Cowboy Bebop, See You Space Cowboy, antes disso Arctic Monkeys com Fluorescent Adolescent.
Cara,
quase acertei, hein, cara.
Não é isso mesmo, o som desse desenho do Cowboy Bebop é simplesmente sensacional, a trilha desse anime é simplesmente sensacional, é só musicão que tem aí, cara. E eu lembro que o Mário Kempis achou massa quando eu trouxe a primeira vez. E vamos depois trazer mais algumas músicas de animes também que o pessoal tá pedindo. É, mandem suas sugestões, não basta só pedir, viu, pessoal? Tipo, olha, toca mais música de anime aí, cara. Não, cara, você tem que sugerir. Diga o nome da música, manda pra gente aí que a gente passa aqui, beleza?
Exatamente.
E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Começando o episódio 102 do Enerdizando. É, aqui comigo o Plínio Peru, ali no painel do Homem Pássaro. Tem também a Carolina Bernardo, tá aí com a gente no Skype, já vai participar, já pode chamar ela aí. Já tá aí?
Já tá aí, pode dar
por dia. Carol!
Caroline!
E aí, gente, Caroline. Tudo bem? Tá me ouvindo?
Demais, ouvindo direitinho, você tá ouvindo a gente?
Tô, tranquilo.
Carol, lembrei de você esses dias que eu fui assistir os Vingadores pela segunda vez. E passou o trailer do Poltergeist, a refilmagem. Sim, e eu lembrei aí aparece lá a Caroline. Claro que não é a Caroline Lourinha daquela época, da década de 80. É um novo elenco. Esse filme parece que vai estar bem legal. E a Caroline tá lá também. Eu lembrei e falei, ó, Carol, aí eu brincando com a Carol. Caroline!
Só que eu tenho medo dessas coisas, não assisto esses filmes, não.
Eu achei que você não acreditasse, Carol.
Também não, exato.
Você é cientista, assim, cientista não acredita nessas coisas.
Não, então, não acredito, mas eles fazem de uma maneira que parece tão real que eu acabo ficando sensibilizada com a questão.
Não é que você passa a acreditar, você fica sensível à causa.
Eu fico sensível, apesar de não acreditar, eu fico sensível.
Exatamente. Não, tudo bem, cara. Olha, estamos preparando já o programa sobre Sobrenatural.
Ixi, Maria, vai se preparando, hein?
Vai se preparando. Carol, que agora Bom, a Carol já fazia parte do Nerdizando e agora ela é membro integrante, membro, tá efetivada na equipe do Nerdizando, contratada da equipe do Nerdizando. Tá aí com a gente agora, começou agora a nova fase do Nerdizando, com a turma Baconzitos. Eu não sei se o Baconzitos tá aí, eu acho que o Baconzitos não participa hoje, infelizmente. Ele teve um imprevisto, não vai conseguir participar com a gente. O Bacon também não vai participar, que ele tá enrolado lá com a graduação dele. E ele... coitado do Bacon. Tá lá, coitado nada, vai se faz mais do que a obrigação dele, tem que estudar mesmo. Entendeu? Então ele tá lá cuidando, então não sei, ele vai demorar um pouquinho, mas ele volta a participar com a gente, tá? E é isso. Hoje a gente vai falar sobre as polêmicas. Aquelas coisas que acontecem, sabe, com o malaco que pensa que vai se dar bem, faz lá as falcatruas deles, pensam que vão se dar bem e acabam se dando muito mal. A gente tem vários casos aí, pesquisando pela internet, eu acabei descobrindo que tem assim, tipo, os top 10 das polêmicas, né? É muito engraçado, cara. É, algumas a gente já discutiu aqui, mas dessa vez a gente vai dar uma aprofundadinha, aproveitando que a Carol tá aí com a gente também. É uma que bem. Uma vai interessar muito as meninas também. Eu tô procurando aqui na lista, cara. Tá aqui. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, vamos só falar os lembretes. Tá certo, pessoal? Você tá ouvindo a gente aí, ouvindo o Energizando aí no site da Rádio Federal. Dá uma olhadinha depois também no site do programa, que é o energizando.com.br. Dá uma olhadinha lá pra você ver as nossas matérias, as nossas curiosidades. A gente fala sobre séries, o nosso podcast também tá disponível lá. Dá uma olhadinha também no site do baconzitos.com, que é um site parceiro do Nerdizando, onde a gente posta o podcast também. Dá uma olhadinha nas receitas de bolo de cenoura dele. Ele tem... O legal do site do Baconzitos é que ele não fala só sobre assunto nerd. Ele coloca assim, tipo, ele testa uma receita nova e ele pega e bota lá, olha, a receita que a gente fez aqui com miojo.
Mentira.
Mas
gente,
é sério, dá uma olhada pra você ver. Ele teve um probleminha no site, então ele teve que reformular e teve que repostar muita coisa. Mas as receitas eu acho que ainda estão lá. Então se você quiser, tá aí hoje, sábado, não vai fazer nada. Você quer fazer uma coisa pra você jantar mais tarde? Pra ouvir o podcast do Nerdizando, ou seja lá o que for, você pode fazer uma das receitas do Baconzitos. Tem receita pra pão, receita pra bolo, tem receita de um monte de coisa lá, é muito legal. Deixa eu ver o que mais. Então, baconzitos.com e tem também o energizando.com.br. No site da rádio você já tá aí. Confere o Facebook da rádio, que é o facebook.com/Rádio Federal. O e-mail muito da bem. Rádio é contato@radiofederal.com.br. O Skype, a Carol já tá aí, ela digitou lá Rádio Federal e apareceu a login da rádio lá, aí ela pim, clicou e pronto, já tá. Exatamente. Aceitamos aqui e já tá aí participando com a gente. O Instagram é Rádio Federal e o telefone para você que é daqui de Brasília ou não e você tiver coragem de ligar aqui pra gente é o 61-3522-6759. Como a gente vai falar sobre polêmica hoje, e todo mundo adora uma polêmica, um barraquinho, né? Então você pode mandar a sua opinião pra cá, tá certo? Por telefone, por e-mail, aqui pelo comentários via Facebook, do jeito que você achar melhor, tá bom? E você pode também baixar o aplicativo da rádio e ouvir a gente de qualquer lugar, cara, até da estratosfera você vai conseguir. O sinal de lá provavelmente deve ser melhor do que o daqui de baixo. Então você vai conseguir ouvir a Rádio Federal, o programa Nerdizando e todo o acervo de programas legais que a rádio tem, você vai conseguir ouvir aí pelo seu telefone de qualquer lugar que você estiver. Se você estiver lá em Pindamonhangaba, você vai conseguir, né, Plínio Perru?
Ah, vai. Menos em Porto Alegre.
Menos em Porto Alegre?
É, Porto Alegre, não dá.
Porque lá
você
não,
sabe dessa história não, né?
Não chegou a sinal ainda.
Falando nisso, velho. Um ouvinte nosso, um adolescente, obviamente, ele tava indo pra Porto Alegre. E aí ele falou assim, pô gente, eu gosto muito de ouvir o programa de vocês, mas eu tô indo pra casa da minha tia em Porto Alegre, lá pega a rádio? Não, lá não pega, deixa eu te informar, a gente pega em qualquer lugar do mundo, menos em Porto Alegre.
É mesmo, cara? Você tá zoando?
Não, ele, sério, ele mandou mensagem pra gente, a gente leu, a gente ficou muito tempo zoando isso.
Bom, então no caso, o que você vai ter que fazer? Você já tem internet aí no seu No seu telefone.
No né? seu telefone.
Presumimos, né? Isso. Hoje em dia quase todo mundo tem, né?
Isso.
Exceto o Capitão Caverna, que ele não tem. Mas você pode acessar direto no site da rádio e ouvir por ali.
Exatamente.
Então, se você não tem um aplicativo, o aplicativo é mais fácil, certo? Mas se você não tem um aplicativo, não é desculpa. Você pode acessar radiofederal.com.br e pim, e ouvir a gente por ali.
Isso, brincadeiras à parte. Se por um acaso em Porto Alegre não pegar, você leva o aplicativo, que eu tenho certeza que no aplicativo vai funcionar.
Sim, sim. Ou você sai de Porto Alegre.
Ou você sai de Porto Alegre.
Né?
Vai eu pra acho fronteira. A opção mais fácil, né, gente?
Como é que é, Carol?
É a opção mais fácil, talvez, sair de Porto Alegre, né? Você sai, passa a fronteira, liga e aí dá tudo certo.
E aí dá tudo certo. Pronto. É,
exatamente. Pronto. Beleza, pessoal, a gente. Vamos dar início às polêmicas.
Polêmicas.
Bom, eu queria começar primeiro falando sobre o traseiro da Mulher Aranha. Cara, tipo, já tem alguns meses já, tá? Que a Marvel, ela liberou a capa da. Um especial da Mulher Aranha que teve. E a capa foi feita nada mais, nada menos pelo Milo Manara. Primeira edição da. Acho que era uma série solo da Mulher Aranha, tá certo? E ela tava numa posição bem.
Confortável.
Tchan, 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 tchan. Ela tava. Vamos lá, na boa, tava de quatro, vai.
Pronto.
Com a cidade inteira lá atrás, olhando o Forever dela. Ela tava na beira do prédio, na capa ela tá na beira do prédio, assim, numa posição estilo Homem-Aranha, sim, né? Tipo agachadona, mas só que de forma sexy, né? E ela tava lá atrás. Eu lembro que na época eu vi algumas edições da Marvel desenhadas por esses caras. Tem uma que é também dos X-Men. Uma edição dos X-Men desenhada pelo Milo Manara também. Então você pensa assim, nossa, que legal e tal. É, bacana. Acho que o pessoal criou essa polêmica justamente por causa disso. Porque o Milo Manara, ele é conhecido por fazer quadrinhos eróticos. Aí a Marvel chegou e chamou o Milo Manara e falou, olha...
A gente tá precisando dar um estímulo pra esses meninos.
É, exatamente. Como se já não tivesse desenhista bastante pra... Que já faz essas coisas na
pra zoar.
Nas revistas, né? Tipo, os caras fazem mesmo. Então, tá lá a Jessica Drew, que é a identidade secreta da Mulher-Aranha. Tá lá naquela posiçãozinha bem avantajada. Tá lá de quatro. E isso gerou uma polêmica danada, assim. Eu acho que... Agora, eu queria ver a opinião de vocês. Ô, Carol, você já deu? Eu já te mandei a lista aí pra você dar uma olhada.
Eu tô tentando abrir aqui o trem, tá meio... Peraí. É,
deixa eu te mandar o link. A gente fez uma pesquisa. Ó, tô te mandando aí o link dessa, tá bom? A gente fez uma pesquisa na internet, a gente chegou ao que é mais ou menos um top 10 dessas polêmicas, entende?
Aham.
Uhum.
Não vamos dar números pra ela, essa é a polêmica número 1, essa é a polêmica número... Não, vamos falar... A gente tá falando fora da ordem, que é pra...
Pronto.
Que é pra não gerar... Polêmica é polêmica, né?
Uhum.
E eu lembro que quando saiu essa capa, a gente chegou a comentar num vídeo do Energizando, eu, o Baconzitos e o Bacon. A gente fez um vídeo, só que... A gente não chegou a publicar ainda, onde a gente falava sobre essa capa. E gerou um burburinho muito grande em cima dela. Uhum. Justamente por causa disso, por causa dessa posição. Uma coisa que os artistas fazem muito nas HQs é não desenhar roupa. Eles pintam a roupa em cima do corpo do cara. Você pega aí, por exemplo, o Super-Homem, né? Eu agora de manhã, antes de vir pra cá, tava vendo um desenho do Super-Homem bem legal, que é o desenho Superman Sem Limites. Tá passando agora na HBO, um desenho, sim, muito legal. E eu tava pensando sobre isso, lembrando de uma dessas. Lembrando exatamente dessa polêmica. Tá lá o Super-Homem parrudão, né? Que tem 1 quilômetro de distância de um ombro pro outro do cara. Entendeu? Mas é legal, é quadrinho, é design do personagem, beleza, eu entendo tudo isso, eu sou desenhista também, eu compreendo. É muito legal. Só que você vê cada músculo do Super-Homem. Parece que ele não tá com roupa nenhuma. Exceto por aquela capa, né? Mas o resto parece que foi pintado. Você vê cada músculo, cada linha do corpo, você vê, parece que foi pintado. Mas isso é muito comum. Muitos artistas fazem isso. Eu diria que a maioria deles provavelmente deve fazer isso. E o Milo Manara não foi diferente. Essa edição da Mulher-Aranha não foi a primeira que ele fez. Ele fez, como eu te falei, outra dos X-Men também, que eram com as meninas dos X-Men. E o editor, meio safadão, pensou assim: poxa, vamos chamar o Milo Manara pra fazer uma edição com as X-Girls. Aí chamou o cara e fez uma edição. Eu já folheei, já vi numa livraria muito conhecida. Já tive a oportunidade de pegar a edição e folhear. Mas assim, não me atraiu, porque é como qualquer edição do Milo Manara. É a mesma coisa, as mulheres são iguais do Milo Manara. O Milo Manara usa a mesma atriz, vamos dizer assim, para todos os personagens que ele faz. A única coisa que ele muda é o cabelo, entendeu? E, por exemplo, tinha Psylocke, tem a Psylocke nessa história, ela é asiática. Então ele colocou uma asiática, com o olho puxadinho, né? Mas é o mesmo estilo, então não me atraiu muito, talvez por conta disso. A novidade é porque era um título de super-herói. E colocaram um cara fazendo histórias de eróticas, que ganha vida fazendo história erótica, fazendo história de super-herói. Pô, legal, eu gosto das histórias do Milo Manara. Eu tenho álbuns do Milo Manara em casa. Mas o pessoal começou a criticar isso. Algumas pessoas começaram a falar mal dele também. Só que, olha, eu acho. Eu, particularmente, Nestábulo Ramos, eu não acho que o Milo Manara tem culpa. Ele foi pago, como qualquer artista.
Sim.
Ele foi pago pra fazer, ele fez o trabalho dele. Ele falou, ele deve até ter falado assim: olha, vem cá, vocês sabem o que eu faço, né? Vocês têm certeza que vocês me querem fazendo isso?
A minha linha é essa. É,
exatamente, os caras, não, nós queremos sim. Pra dar uma diversificada, os caras chamaram ele e ele fez. Tá lá,
capa. Mas não ficou legal, não.
O que você viu? Eu achei a capa muito legal, assim, artisticamente falando. Eu achei a capa bem legal, tá bem legal. Eu gosto do traço dele, é colorido a mão aqui e tal. Ele mandou bem. Você não gostou, Carol? Diga aí.
Não, essa do traseiro da Mulher-Aranha.
Jogava tinta vermelha no corpo delas, tá vendo?
Que é isso, gente?
Que é isso, gente? Qual é a brutalidade? É leve.
Você não gostou, Carol?
Não, gente. Pelo amor de Deus.
São nem 10:30 da manhã ainda.
Por que você não gostou, Carol? Fala aí.
Tudo.
Deixa eu disponibilizar aqui o desenho pro pessoal.
Não, tô brincando, mas... Eu não gostei mesmo, não, porque olha a posição dessa pessoa, gente. Você sabe... Pra quê? Qual que é a necessidade disso?
Você sabe que eu vi... Você sabe que eu vi uma imagem que fizeram em 3D dessa posição em que ela se encontra? O cara teve um nerd doido aí. Os caras desses têm que arrumar uma namorada, pelo amor de Deus. O cara não tem o que fazer. Provavelmente não deve ter emprego também. O que ele faz? Ele ficou modelando a posição desse corpo, tá? E postou na internet, olha só, como não daria certo.
Oi?
E ele fez aí, tipo assim, o cotovelo atravessa o joelho da mulher. Ficou uma posição muito esquisita. Tipo, ele quis mostrar que, por exemplo, olha, essas poses não existem.
Que segundo a lei da física, não é possível.
Exatamente. Tipo, a cabeça da mulher.
A natureza não permite uma posição igual a essa.
Exatamente. Ele fez isso. Aí ele postou lá, ó, a cabeça da mulher não fica, ela não chega nesse ângulo que tá aqui e tal. Cara, e ficou. Aí ele dá uma rotacionada na imagem. E você vê que realmente fica muito esquisito. Mas enfim, não, o desenho, gente, tá aí.
Não ficou legal.
Você não gostou, mas o que exatamente. Não. Mas o que você não gostou? Foi, por exemplo, foi por causa da posição? O que exatamente que você não curtiu? Provavelmente foi pelo ponto. Besteirinha de perguntar, né? Provavelmente deve ter sido pelo ponto de vista feminino do negócio.
Exato!
Né?
Preciso falar mais dessa figura.
Você acha que isso denigre a imagem das mulheres e tal?
Não, eu acho assim. Primeiro, cara, se é mulher aranha, ela não devia ter uma bunda dessa.
Mas as aranhas não têm uma bunda, né, Carol?
Gente, mas não é desse jeito. Não é igual. Humanos, mas tudo bem, beleza. Vamos humanizar as coisas. Segundo, a posição, cara, a postura. Tipo, não mostra nem o rosto, não mostra nada, mostra a bunda dela pra cidade, sabe? Assim, what's the point? O que ele quis dizer com essa capa? Sendo que são pessoas, assim, são crianças e adolescentes que leem os quadrinhos, né? E aí você vai, vou comprar um quadrinho pro meu filho, ei, que legal. Aí você vai e pega uma capa dessas.
Pá! Bem na cara.
Na sua cara. Não, né, gente?
Olha, como eu falei, a posição, ela tá... Posição, a gente tá postando aqui agora na fanpage, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. A posição é a posição que costumam fazer pro Homem-Aranha, pra Mulher-Aranha. A posição nem é mistério mesmo. Eu acho que a... realmente
a nudeza, a cor, a, eu não sei, a forma como foi dada também.
Os quadrinhos
isso é
hoje.
Muito impactante, assim. Uau, a bunda da Mulher-Aranha, sério, isso é o mais importante da Mulher-Aranha?
Pra alguma... Não, a mulher tá na jura.
Pra,
alguma...
pra algumas pessoas é.
Oi?
É. O que que acontece? Já tem muito, há muito tempo que quadrinho não é uma coisa só pra criança, tá?
Sim.
É, aliás, eu acho que nunca foi só pra criança.
Não,
mas
não
dos
é,
tempos
mas...
pra cá, ele, os quadrinhos ficaram mais abertos a novas propostas. Como, como essa, por exemplo, de trazer artistas de trabalhos eróticos para fazer algumas capas e até mesmo algumas histórias. É, isso é muito comum. Você traz o cara que é de uma linha diferente, que é muito conhecido, que traz dinheiro para o projeto, e aí o que acontece? Ele faz dentro da linha dele. Tipo, ele pega aquele tema e transporta para dentro da linha dele. Mas dá uma...
Calma lá também,
mas
né?
Dá uma, mas meio que passa a perna, ah, porque exato. A história não tem conteúdo erótico. A história, essa história da Mulher-Aranha não tem. A Marvel não permitiria uma coisa dessa. Mas tem umas linhas que são pra adulto mesmo, tá? Você vê de alguns desenhos, gibis, de X-Men, Capitão América, né, Batman e tal, que você vê que é pra linha adulto, não é pra criança. É, dentro, essas marcas das editoras, como a Mulher-Aranha da Marvel, o Batman da DC, essas marcas, elas têm várias linhas. Elas têm a linha infantil, tem a linha bebê, a linha infantil, pré-adolescente e a linha adolescente adulto. Toda editora tem isso. Você tem o seu produto e você pega aquela marca e você desmembra ela para vários públicos diferentes. Isso aí é a estratégia de mercado, não estou falando nada de novo, todo mundo sabe disso. É, então isso é uma coisa natural de se fazer. O problema é que isso pode, de repente, se em alguns lugares esses quadrinhos são proibidos. Por exemplo, um quadrinho hoje que não está na... A gente pode nem falar disso no próximo bloco. Eu não vou dizer que é uma polêmica. É, a gente já vai para o próximo bloco, né? Mas eu só deixar uma...
Isso,
deixar aberto para a gente dar uma continuidade no próximo bloco. A gente tem alguns... Eu acho que em alguns países, por exemplo, você sabia que Turma da Mônica é proibido?
Não.
Por conta do bullying.
Olha.
Porque tem bullying dentro.
Sim, claro.
Aquele é bullying total. Sim. Em alguns países isso é proibido. Tanto que o Maurício de Souza, ele até que criou uma estratégia pra ele conseguir entrar nesses países, é, meio que resolvendo esses problemas de mercado, vamos dizer assim, né?
Então, readaptou algumas histórias, provavelmente.
É, eu acredito que de repente ele nem adapta. Eu acredito que ele deve criar algumas coisas específicas para esse país. Uhum. Porque, por exemplo, uma coisa é você tirar essa violência que tem na Turma da Mônica aqui pra gente. E você tira essa violência, você tira o bullying das histórias, a gente vai sentir. Por quê? Porque boa parte dos brasileiros cresceram vendo a Mônica dando porrada nos moleques e os moleques fazendo bullying. Exatamente.
Exatamente.
Isso é bullying. Não é? Então você vê, por exemplo, a Maurício de Souza Produções fazendo vários produtos para o governo,
uhum,
envolvendo a Mônica. E eu acredito que esses produtos não envolvam essas práticas de bullying que acontecem. Eu acredito que é uma coisa específica. Mas você vê, a gente vê uma linha onde tem onde mostram essas coisas, que é polêmica isso, ó, tipo, hoje em dia é polêmica. Estourou essa onda de bullying aqui no Brasil e hoje em dia. Moleque chamou o outro, chamou o outro de quatro olhos, isso já é bullying.
É tudo bullying.
Na época que a gente era criança não tinha isso, né?
Não, era só uma brincadeira com o coleguinha.
Era, e você resolvia exatamente. Na hora mesmo ali na base da porrada.
Ou não, saía chorando.
Ou saía chorando e ia pra cá, exatamente. Mas você resolvia.
Mas era uma forma de fazer amigos, gente.
É, exatamente, era uma forma de fazer amigos, né? A forma errada, mas era
uma forma de
mas
tornar
era
mais
forma,
forte
é.
As pessoas, inclusive, né?
Então assim, tem a Turma da Mônica, que em alguns países é proibida. E agora também tem alguns países da Europa que estão proibindo quadrinhos com um símbolo nazista. A exemplo do quadrinho do Art Spiegelman, que é o Maus, onde ele retrata a vida do pai dele no durante a Segunda Guerra.
Uhum.
É como se fosse uma biografia mesmo.
Sim.
Só que os personagens são todos antropomórficos. Então, por exemplo, os nazistas são gatos. E os judeus são ratos.
São ratos.
Então você vê a história. O livro é muito bom, o quadrinho, ele é muito bom. Só que em alguns países ele já está sendo proibido. Por conta do quê? Da suástica.
Entendi.
Sim. Então, assim, isso é uma polêmica. É, ele ficou puto da vida. Mas vocês pensem sobre isso um instantinho, que a gente vai agora pro nosso bloco musical e a gente volta pra dar continuidade, beleza? Enquanto isso, eu vou continuar aqui olhando pro desenho da Mulher-Aranha. Vocês aí também, a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Estamos de volta, Rádio Federal, do jeito que você curte, programa Enerdizando. Eu confesso que eu confiei nessa música e ela me traiu, assim, eu vou dizer não. E a gente ouviu a versão do Batman. Antes disso, Uptown Funk com Mark Ronson e Bruno Mars. E abrimos esse bloco com Alicia Keys e Jack White com Another Way to Die.
Adoro.
Ficou toda feliz aí, eu tava vendo aqui, né, cara?
Devia estar dançando lá também.
Tava.
I want to turn around. Imaginando o James Bond entrando no quarto dela assim, de smoking, né? Dizendo assim, Carol, come to me. Tá certo. E aí, Carol, tudo bem?
Tudo jóia.
Você tá vendo aí a gente tava falando aqui sobre o mouse, mas eu acho que Esse caso do mouse, do livro mouse, ser proibido em alguns países por conta da suástica, com certeza são países da Europa que levam esse assunto de nazismo muito a sério. Então, algumas pessoas, quando vão para a Europa, para a Alemanha, a França e vários outros países, precisam tomar muito cuidado quando se fala sobre isso lá. Eles levam isso muito a sério. Aquilo foi uma coisa... Nem vamos entrar aqui para falar sobre nazismo, mas é um assunto delicado na Europa. Então alguns países levam isso tão a sério que chegaram a esse ponto. Então eu acho que isso merece um programa depois. A gente vai fazer um programa sobre isso, exatamente, especificamente sobre esse caso, tá certo? Então não vou falar nada agora, depois a gente continua. O nosso próximo caso aqui... A gente tem aí o Brian Wood, que é um sujeito ser famoso por ele ser meio estranho, assim, que ele era roteirista de games, tá? Com jogos como GTA, por exemplo, a turma que gosta de games aí, com certeza deve conhecer ele. Mas ele tá fazendo muito sucesso agora escrevendo na Marvel, é o roteirista da Marvel. Bom, eu não sei se ele é ainda, na época ele era, na época que aconteceu isso aqui ele era. E na San Diego, na Comic Con de San Diego de 2013, ele foi acusado pela Tess Fowler, que é uma artista dos quadrinhos também, ela é profissional dos quadrinhos, tá? Aqueles quadrinhos, quadrinista indie. E ele foi acusado por ela de assédio. Então o negócio rolou assim. Ela foi na Comic Con e ela era fã do Brian Wood, certo? E aí ela foi lá conversar com ele, pedir opinião sobre o trabalho dele e tudo mais. Aí o que, que aconteceu? Ele chamou ela pra ir lá no quarto dele, do hotel onde ele estava hospedado. E aí eles foram lá. Quando chegou lá, ela diz, a Tess Fowler, ela diz que ele tentou agarrar ela. Entendeu? Ele diz que não foi bem assim, ele pediu desculpa e tudo mais, mas, bom, é a história de um, né, a palavra do um contra
o outro, né?
A do outro, né, não tem como você, acho que a verdade nunca vai aparecer, a gente tem a palavra do cara, aí agora a menina que é nerd agora e tá ouvindo a gente aí, deve estar pensando, se for um pouco feminista, vai dizer assim, ah, com certeza ele tentou agarrar, porque é isso que os homens fazem, não é isso?
Uhum. É.
Mas nem sempre acontece assim. Às vezes a menina é que tenta agarrar o cara.
E se for um cara e
eu não
for
estou
muito,
dizendo que foi se assim
for muito, e se for um cara e for muito mané, ele vai dizer assim, na verdade ela tentou agarrar ele não quis, aí ela fez essa polêmica. Porque tem uns caras mané que fazem essas coisas assim, né?
Exatamente.
Ele não quis, aí ela ficou, ela criou essa confusão aí.
Então, isso eu não estou dizendo que foi assim ou que foi assado, tá? A gente só está, estamos expondo
estamos
os fatos.
Dizendo que foi polêmico.
O que foi polêmico, exatamente. Cada um decide aí o que achar melhor, tá certo? Mas a gente sabe que isso acontece mesmo. É mais comum o assédio por parte do homem, né? Assediar a mulher. A gente sabe que pelo menos é o que é divulgado mais, é exatamente esse lado da história. Então eu não duvido, não, tá? Que a Tess Fowler esteja dizendo a verdade.
Na verdade, eu não duvido de nenhuma versão. Não, é sério, eu não duvido de nenhuma versão, porque realmente tem o lado de que do homem agarrar muito mais, né? Tipo, dar em cima das meninas, né? Tem o lado da fã que enlouquece e quer agarrar o cara, também acontece muito. Estamos falando de fã.
Acontece muito.
Estamos falando de fã, não estamos falando de uma menina que não conhece, e um anônimo. É uma fã, e fã normalmente quer estar junto, quer estar colado, quer. E às vezes algumas perdem o limite. E existe também o terceiro caso, e aí acontece e fica numa boa, então acontece e depois sai falando. E tem o terceiro caso, às vezes a fã querer agarrar o cara não, e sai a polêmica.
Então.
Mas aí deu mole.
Ela é fã dele.
Então, deu mole.
Era, né?
Deu mole de querer levar pra uma situação dessa aí que termina caindo pra própria cabeça depois.
Mas então, eu acho que o cara pode resolver. Não precisa levar. Assim, cara, a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar é, por exemplo, tu é um cara famoso, ó. Ele é escritor de games, é um cara que, sabe, é um cara famoso. A comunidade de gamers conhece ele. E agora o cara escreve pra quadrinhos. Ou seja, aumentou o público dele. Então, todo mundo conhece o cara.
Vigia.
Tem aquele. Cara, bicho, na boa, Brian Wood, eu sei que você tá ouvindo o nosso programa aí agora. Na boa. Cara, que ideia de jirico é essa de você convidar a menina pra ir pro seu quarto de hotel? Você acabou de conhecer a menina, convidar ela
pra quê? É isso que eu ia falar. Quem deu mole, assim,
foi
vendo a história, quem deu mole foi ele. Por que ele foi chamar a menina pro quarto dele? Por que não conversar no café, no local público e etc, sabe? Então, assim, ele deu brecha pra qualquer coisa acontecer, sabe?
Exatamente.
Eu acho que isso é... Como mulher, primeiro, eu acho que eu não aceitaria, mas como a menina é uma fã e tal, ela foi, né? Talvez é inocência, talvez não, a gente não sabe o que acontece entre quatro paredes, mas o cara deu mole de chamar a menina e a menina também deu mole em aceitar, ponto. Isso é tenso.
Sim, e ela também, eu não sei se isso foi no começo da carreira dela, não sei, tá? Mas ela trabalha na indústria dos quadrinhos. Mercado de quadrinho americano. Ela é conhecida lá, ela tem uns quadrinhos bacanas assim que ela faz. Né? Então, mas isso acontece também. A gente já falou sobre isso. Outro caso também, por exemplo, da nossa amiga Lara Lunardi, que é cosplayer.
Uhum.
E a Lara, ela foi a primeira, ela foi a convidada do primeiro Nerdizando, Nerdizando número 1, edição de colecionador. A gente está com uma matéria muito legal sobre ela no site do Nerdizando. Se você entrar lá na área de entrevistas. Eu vou pegar aqui, vou soltar o link pra vocês da entrevista com ela, pro pessoal dar uma olhada, tá? Enquanto isso, vamos debatendo aqui. Então, assim, a Lara, ela já falou, por exemplo, do assédio que tem das pessoas que vê uma cosplayer que é bonitinha, coloca a roupa de super-herói ali, aí já viu, né? Infelizmente, o pessoal já associa a menina cosplayer com a menina que trabalha, por exemplo, com fantasia de enfermeira, de professora.
Fantasias eróticas.
Exatamente. Isso é associado. Não tem como você se desvencilhar disso, entendeu? Simplesmente acontece. Faz parte da cabeça da pessoa misturar isso. E aí o cara já é meio tantando a ideia, né? Pra ele pegar e ligar uma coisa com a outra... Não é, não, assim, a linha é muito fininha. O cara, ele simples, é fácil dele chegar e ele confundir as coisas e achar que aquela menina tá ali fantasiada de Mulher Maravilha pra ele. E aí ele assediar. E acontece isso. A gente pode não ficar sabendo, mas acontece isso em eventos. Direto. Direto. A gente falando com a Lara nesse programa e nessa entrevista que ela deu também pro Nerdizando, ela fala sobre isso. De um caso que aconteceu com ela na Disney. Olha isso, cara. Então isso é muito comum. Agora, por que o cara se arrisca a sujar o nome dele, a manchar o nome dele, né?
Uhum.
Por conta de uma bobagem dela. Ou não! Às vezes o cara, não vou. Simplesmente não vou. Não vou fazer isso. Vai sujar meu nome e tudo mais, assim como ela também deve pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, sabe uma coisa que acontece? Não existe margem pra erro. De interpretação.
É.
Não, eu acho que. qual é a opinião de vocês? Você acha que dá pra ver mal entendido? Tipo, ele disse que não foi isso que aconteceu, né? Mas aconteceu. É... Pode haver mal... Existe mal entendido nesse caso? Eu acho que é uma coisa tão explícita que não tem como haver mal entendido, né?
Não, houve mal entendido, houve mal entendido. Não, da assim, parte
mal,
dele.
Mal entendido, assim.
É, ele tipo, entendeu assim, mal a postura dela. Não, mal simples.
Mal
e
entendido
aí ele...
no sentido, assim, de que eu digo assim, tipo, não, não foi isso que você pensou.
É,
tipo,
não,
cara,
foi isso
eu
que
acho
ele
que...
pensou e fez besteira porque pensou errado.
É, exatamente.
Pronto. A culpa não, foi dela, ela tava fazendo trabalho. Corre dela. Diga, Carol.
O mal entendido, eu acho, aí, tipo, eu acho que ele não... Eu não sei, não mediu as consequências de ter chamado a menina pro quarto, sabe? A minha questão é, por que ele chamou a menina pro quarto? Por que não poderia conversar no café, sabe? Então, eu acho que ele não mediu as consequências, talvez, da ação.
Às vezes, Carol, o café na Comic Con é muito caro, ele prefere pedir serviço de quarto.
Que é mais caro ainda, não, conversa. A conversa. Aham. Sim.
Legal, né?
Senta lá, Cláudio. É. Conta outra.
A gente tá aqui, ó, a Pimentinha, Janaína Pimentinha aqui de Taguatinga. Ela tá dizendo que hoje o programa tá legal, tá aparecendo casos de família.
Eu pensei nisso, mas eu não quis comentar pra não estragar, né?
Janaína, toma vergonha, Janaína. Você é mulher, Janaína. Diga aí a sua opinião. Mas que bom que você, o importante é que você tá gostando. Que bom que você tá gostando
e
do
programa.
A Janaína
programa. É ouvinte e assídua, né?
Ela é, não, ela tá sempre ligada na gente aqui, valeu. Janaína Pimentinha, um beijão pra você aqui da galera do Nerdzão. Tá certo? Vou disponibilizar aqui a entrevista com a Lara Nunad. Muito legal pra vocês conferirem. Então, assim, eu acho que não tem margem pra erro. Mas essas coisas acontecem. Por que a gente tá falando sobre essas polêmicas aqui? É porque a cultura pop, como qualquer outra, enorme do jeito que ela é, né? Com tantas vertentes e variações e, né? Cultura pop, ela se desmembra, se transforma em várias outras coisas. Mas aonde estiver o ser humano envolvido,
vai dar ruim. Exata. Que bom que vocês chegaram no ponto merda. Que eu concordo plenamente.
Vai dar muita merda.
Porque é impressionante, cara.
Não é, eu não sei porque o cara se arrisca, bicho. Eu não sei porque o cara se arrisca.
Eu sei.
Mas enfim.
Eu sei. É que normalmente quando a gente acorda, a gente toma, junto com o café, a gente toma uma pílulazinha chamada bom senso.
Bom senso. Esqueceu nesse
quando
dia,
você não toma nesse dia, você faz esse tipo de coisa.
É, né?
É. É. Porque naquele momento que você pensa assim, hoje eu vou me dar bem, já sabe que vai vir... Como diz você?
Merda. Muita merda! É. Vai dar muita merda!
Basta ter ali um ser humano que seja envolvido.
Isso, é só você botar aquela sensação de hoje eu vou me dar bem. Pronto!
Outro caso sobre... A gente comentou aqui também. Vamos falar agora sobre um caso sobre os malacos. Eles têm esses casos, por exemplo, que é de mal entendido, né? Houve um mal entendido aí. Entre o Brian Wood e a Tess Fowler, né? Eles não se resolveram. E acabou que deu esse problema. E você, pra você acusar um cara de assédio dessa forma, é uma coisa muito séria, uma acusação muito séria. Uh-huh. Né? Tipo assim, não é o tipo de coisa que você faz pra brincar. Ah, eu brinquei, foi uma brincadeira. Não. Isso é uma coisa séria. Se rolou, vai dar merda mesmo. Mas tem aqueles casos onde um nego é malaco mesmo, da maior cara deslavada, e faz o que é o caso do Nick Simmons. Que é nada mais, nada menos que o filho do Gene Simmons, vocalista do Kiss. Ah. Aí o nosso amigo na rota do rock lá,
o Cristiano.
O Cristiano deve estar ouvindo agora. Não, o Cristiano gosta de Kiss pra caramba, né? Cristiano, essa é pra você, cara. Pode ser que não acredite, mas depois eu te mostro o link. A gente já comentou sobre esse caso aqui, o caso de plágio do Nick Simmons, que ele copiou. Ele fez um HQ que não tem nada de legal. O HQ é ruimzinha pra caramba. As críticas sobre essa HQ são muito ruins. Ele fez, ele fez esse quadrinho, publicou, mas o quadrinho é uma cópia descarada do Bleach, que é aquele mangazinho super legal e bastante conhecido aqui no Brasil. Rola aí os desenhos do Bleach. Acho que agora o Bleach tá passando num canal. Antes ele passava no Animax. Mas eu vi o Bleach passando, eu não lembro agora qual foi o canal da TV a cabo. Ele tá passando num canal da TV a cabo, que eu não lembro agora, deve ser o... Ai, como é que é o nome lá daquele canal? Eu vou ver e depois eu falo pra vocês, realmente tá. Eu não tô lembrado agora. Mas ele ainda passa, tá? Esse anime ainda passa. E ele pegou e fez uma cópia descarada. Ele, não é só assim o tema que é parecido. Ele pega imagens do mangá, do Bleach, e ele faz igual, cara.
Ah, não,
se vocês procurarem, tem aqui, ó. Se você tiver com muita vontade, tiver com sangue na boca, e você quiser pegar o Nick Simmons, procura. Eu vou dar uma procurada aqui na fanpage.
Traduzindo, se você acordou hoje com vontade de odiar alguém.
É, e você. Tá aí o Nick Simmons. Pega ele, que é o filhinho de papai, pai dele tem grana pra caramba, milionário.
Sabe o que é isso? Ah. Isso é falta de uma boa professora pra falar pra pessoa pra não pegar o primeiro link do Google pra copiar ou fazer o seu trabalho, né?
É aquela
professora. Se ele tivesse uma professora que punisse nesses momentos. Né, gente? Isso não aconteceria, provavelmente, porque pelo amor de Deus, né?
Aí, e não, aluno faz a muito isso,
teve,
né?
Teve uma professora crítica e tal, depois meus alunos falam que eu sou muito crítica, eu sou muito má. Mas não, gente, tá vendo? Aí um exemplo de que uma pessoa que provavelmente não teve uma boa educação, tá aí, foi e copiou, né? Tá vendo?
E que não teve aquela professora pra dizer assim:
Wikipedia não é uma boa fonte de pesquisa.
Exatamente, né? Não é confiável.
Se for copiar,
né?
Não copia do primeiro link. Que você achar na internet, porque a sua professora vai achar antes de você.
E aluno, eu vou te falar, aluno é bicho do cão mesmo, porque ele faz isso, né? Não tem jeito, né? Eles fazem isso. Até na faculdade eu vi amigo meu fazendo isso. E passava vergonha. Passa vergonha o cara que não é conhecido, que é tipo nosso amigo ali da faculdade. E passa vergonha o Nick Simmons também. Diga!
Bom dia. Bom. Pegando um gancho aí, essa semana eu li na internet. Li não, né? Um amigo meu que me passou no WhatsApp. Um universitário que usou como referência para um trabalho acadêmico o site Sensacionalista. TCC. Foi aqui em Brasília. E o cara, claro, óbvio, tirou zero na banca do TCC. Né? Que usou como referência o Sensacionalista. É um brincante, o cara desse é um brincante.
É, tipo, eu...
Pegadinha do malandro. Bota foi que ele defendeu o TCC.
Só pode. É, cara, assim, a HQ, eu não lembro o nome dela agora, tá? Eu vou procurar aqui na fanpage do Nerdizando, tá lá. Se você tiver um pouco de coragem, se você tiver com um saco pra fazer, e tempo eu sei que você tem, viu, Nerd? Então, você pode
maldade.
Você pode procurar aí também, tá certo?
Maldade.
Então, assim, ó, a HQ do Nick Simmons fez um barulho, um estrondo, até que grande, porque o cara é filho de quem é, né?
Aham.
Mas ele achou que ia se dar bem justamente porque ele era filho do cara. Então, se você tem alguma dúvida, não tenha mais, tá? O filho do Gene Simmons é um plagiador, sim. Ele pegou e fez. A gente tem um outro caso de plagiador aqui também, que daqui a pouquinho a gente vai falar.
Fez e fez mal feito.
Mas é isso. Eu acho que isso é você dar um tremendo tiro no pé. Quando que o cara tem uma... Quando que o cara pode achar que uma coisa dessa vai dar certo, cara? É igual o vídeo cacetada, né? Tu assiste lá a vídeo cacetada, aí você vê o cara... preparando pra saltar de cima da casa dele dentro de uma piscina de plástico. Você fala assim, não vai dar certo, não tem como dar certo. Por que que passa na cabeça do cara que vai dar certo, né? Isso acontece muito. A cultura pop é muito grande e muita gente envolvida com ela. Então é normal que você tenha uma super ideia pra um quadrinho, tá certo? Ou uma música, ou seja lá o que for. É normal que você tenha essa ideia, mas não esqueça que ao mesmo tempo que você, uma outra pessoa do outro lado do planeta, ele vai estar tendo a mesma ideia que você. É pra isso que você precisa fazer uma pesquisa. Seja, sabe, não seja só mais um envolvido com a cultura pop, em qualquer segmento que seja, mas seja um profissional. No caso desse maluco aqui, ele fez de propósito mesmo, mas essas coisas acontecem. Eu já vi acontecer isso. Você tem uma ideia muito bacana, você desenvolve, mas tem outra pessoa que tá fazendo a mesma coisa. E você nem sabe.
E considerando que do outro lado do mundo nós temos a China e o Japão, com certeza eles estão
tendo
a
mesma ideia que você
na versão melhorada.
Isso não significa
nada. Já tiveram, então é um passo à frente, né? Não só um vários.
Exatamente.
Sim, então fica ligado, fica esperto. E às vezes o cara tem... Às vezes o que acontece? Você fez tudo certo. Você teve uma ideia super original, fez primeiro, mas um cara com mais recursos do que você, ele tem grana, ele tem, sabe, tutuzinho, e ele vai colocar aquilo no mercado, e muitas vezes, infelizmente, a vida não é justa, e ele vai ser declarado o cara que criou isso originalmente.
Exatamente.
É triste, mas é assim que é.
Mas é a realidade.
Vamos pro nosso próximo bloco musical, e a gente volta daqui a pouquinho com mais um caso de plágio pra você aí, viu? Usar como case na faculdade, seu doido. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte!
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Estamos de volta.
Estávamos falando sobre processos aqui. Todo mundo aqui já vamos montar uma faculdade de direito aí, né?
Processos, plágios, confusões, brigas e troca-tapas.
Muito legal. E essa aí, a Carol Bernardo tá aí com a gente falando. Baconzito tá lá ouvindo o programa Energizando. Não pode participar hoje, mas ele tá lá ligado na gente. É isso aí, Baconzitos, um abração pra você.
Um abraço. Esperamos... Eu preciso aproveitar e fazer um comentário aqui, um desabafo.
Desabafo.
Em off, que fizeram comigo aqui. E eu preciso comentar. Vou até ler na íntegra.
Ah, é? Diga.
Pra não ter adaptações e edições. A única coisa ruim de participar por Skype é não poder participar das discussões entre blocos.
Ah.
Ah, Carol Bernardo.
Carol Bernardo, é, Carol. É, Carol, olha. É, o Skype tem suas vantagens. Pra ela, por exemplo, agora ela não pode vir. O Skype é uma mão na roda, mas o mais legal sempre será estar de corpo presente aqui no estúdio.
Exatamente.
Sempre é mais legal. Mas ela vem, né, Carol?
Em breve,
Carol estará com a gente aqui. Estamos algumas pautas nós estamos adiando por conta da Carol, que ainda não pode vir, como essas do sobre paranormalidade. A gente está esperando a Carol se resolver lá para poder vir para cá e a gente fazer. Já estamos com um convidado certinho, estamos só esperando você, Carol.
Em breve, gente, vai dar tudo certo.
Carol, que foi flagrada nadando no Lago Ness.
Opa!
É, diz que não acredita no monstro do Lago Ness, e nós temos fotos dela nadando no Lago Ness.
Opa!
Fazendo o que é aquilo? É polo aquático? O que era, Carol?
Oi?
Aquele lago é frio pra caramba. O que você tava fazendo ali, Carol?
Fazendo polo aquático, gente. Polo aquático.
Aquele lago é frio. Não é só o perigo do monstro que tem lá dentro, não, tá? Mas é, aquela água é fria pra burro. O que você tava fazendo ali, Carol? Polo aquático. Temos as fotos, ela disse que não, que é mentira e tal. A gente tem as fotos, vou repostar essa foto depois.
Montagem, é montagem.
Foto não é montagem, não, foi tirada pelo Google Earth, cara, tá certo? Então não pode ser montagem, a gente agora tem acesso ao satélite, né? Uhum. Nós hackeamos o satélite da NASA lá e pim, flagramos a Carol nadando, fazendo polo aquático no Lago Ness, lá na Escócia. Tá certo? É isso aí, pessoal, lembrando... Nosso podcast super bombástico, acessa aí baconzitos.com, nosso podcast tá lá e tá também no site do energizando.com.br, dá uma conferida lá pra você, nós temos lá, acho que atualmente nós estamos com 97 episódios postados, esse é o de hoje, o episódio 102, a diferença tá pouquíssima, então você pode conferir todos os nossos episódios, temos temas e pautas para todos os gostos. É só você entrar, conferir, escolher. Quer falar sobre o quê? Quer falar sobre desenho animado? Vai lá, baixa lá. Quer falar sobre gibi? É o que mais tem. Quer falar sobre RPG? Tem também. Quer falar sobre quadrinhos na educação? Tem também. Quer discutir sobre a biologia por trás do filme Godzilla? Tem lá também. Tem de tudo. É só você entrar e escolher. Tá certo? Fique em contato com a gente aqui também no Facebook do programa, que é o facebook.com/programaenergizando, onde a gente posta tudo, as nossas fotos. Acabamos de postar aqui a a matéria com a Lara Lunardi, nossa cosplayer mor, que tá envolvida num super projeto bacana agora, fazendo um traje envolvendo um personagem de videogame que, se eu não me engano, eu acho que é Mars Effect. Eu não consegui, me parece familiar. Eu acho que é desse game, mas eu não tenho certeza. Depois a gente pega com ela umas fotos pra postar aqui também. Certo? Então é isso. Deixa eu ver o que mais. Bom, então vamos lá. Outro caso, vocês querem mais casos mais de plágio?
Mais polêmica!
Nosso amigo Darlan aqui falou sobre um muito interessante que a gente já chegou a comentar aqui no Nerdizando, que é o caso do Max e os Felinos. Que é um livro do de onde que era o Darlan? De onde que é o escritor? Ele é de Curitiba?
Eu não tenho certeza, mas salvo engano ele é curitibano.
Ele, né?
Ele morava em Curitiba, ele já veio a falecer.
É, ele já é falecido.
E o livro dele deu base e toda a sustentação do filme As Aventuras de
Pi. As Aventuras de Pi. E engraçado que eu vi uma entrevista com o escritor, plagiador das Aventuras de Pi, e ele declara assim, sabe, a olhos vistos, abertamente, que ele plagiou. E ele disse, as palavras dele: eu apenas peguei um livro ruim e transformei numa coisa boa.
Humilde.
É.
Humildade,
vacilo. É humilde, a gente já sabe pra onde ele vai depois que morrer, né? É. A gente já sabe pra onde você vai, viu, cretino? Eu não lembro o nome dele agora, também não vale nem a pena correr atrás disso. Mas isso é um caso muito comum, se você procurar na internet aí você vai encontrar. Então tem esses safados aí que fazem isso, né? Na cara dura mesmo. Outro exemplo disso foi o... Como é que... Bicho, eu confesso, tá? Eu não sei pronunciar o nome desse moleque. Aquele moleque que fez o filho do Indiana Jones lá no Indiana Jones 4. É o Shia LaBeouf. Pra todos os efeitos, vamos chamá-lo de Shia Beowulf. Vamos chamá-lo de Shia Beowulf, tá? Ele... Tem um cara que faz uns quadrinhos. O mercado de quadrinhos é muito grande. E a indústria dos quadrinhos tá ligada com Hollywood agora, acho que mais forte do que nunca. Tá? Então esses temas a gente pode ver direto aí, como a gente é bombardeado com esses filmes baseados em histórias em quadrinhos. Você tem de personagens super famosos, como os Vingadores, mas você tem outros quadrinhos que muitas vezes não vêm pra cá, mas vira filme. Alguns são porcarias e outros não. Tá certo? Esse em especial, que é o Ghost World, que é do Dan Close, eu não conheço esse quadrinho, mas ele foi usado pelo Shia Beowulf, tá? Que fez um curta, escreveu um curta em eventos, em amostras de cinematográficas e tudo mais, concorreu aí a prêmio e foi colocado até online, certo? Pelo Shia LaBeouf, também conhecido aqui no Nerdizando como Shia Beowulf. E ele foi colocado, foi inscrito na cara dura. Como que uma coisa dessa acontece assim, cara? Como é que eu acho que na época ele não era muito... Ele era aspirante a cineasta, tá? É. Acho que nem pode chamar um cara desse de cineasta. Mas enfim, ele era aspirante. Daqui a pouco vem um fã do Shia Beowulf aí ameaçar a gente. O que vocês estão falando do meu ídolo? Tipo, cara, desculpa, mas o cara fez isso, tá certo? Ele pegou aí...
Vamos falar novamente sobre a pílulazinha que se toma junto com o café da manhã, chamada bom senso.
Não é, gente?
Não é? Oh, meu povo.
Ele fez o... Não, com certeza o Shia Beowulf, ele não toma esse medicamento, certo? Ele não toma.
Não.
Tanto que ele fez... É um curta-metragem, tá? E ele fez esse... Escreveu isso aí em várias mídias e tal. Eu não sei se ainda está na internet, se eu tirei. Sei que isso acabou, cara, com um avião sobrevoando a casa lá do Close, tá? Dizendo assim, era isso, que o avião passou com uma faixa e disse o seguinte: me desculpe, Dan Close. Tem coisas assim que você vai ter que pedir desculpa depois daquilo, né, cara?
Não, cara, você tem que fazer um milagrezinho, né, velho? Você tem que fazer bonito depois.
Vai pedir desculpa depois, né? Sabe? Nos Estados Unidos, pessoal, uma coisa que a gente não sabe é que lá nos Estados Unidos... isso é tudo muito levado a sério. Que é isso? Quem é que tá rotando aí? É um ogro isso aí? Rapaz, Carol, foi você?
Eu me assustei aqui também, aqui, velho.
Carol, foi você que arrotou, Carol?
Não, gente, passou uma moto aqui. Minha
tá.
Não, passou o Godzilla.
Passou o Godzilla.
irmão.
Carol,
eu achei que vazou uma lei coisa... de gente.
Carol não volto, está brigando o Godzilla assim. Lá na garagem do prédio dela, assim. É tipo só isso. A cabeça dele no prédio, assim, né?
Dentro o Tiranossauro do... Rex de estimação dela fugiu agora.
Então, assim, o que a gente não sabe, aqui no Brasil é completamente diferente. Era justamente sobre isso que a gente estava falando aqui nos bastidores, tá certo? Nos Estados Unidos isso é levado a sério. Se você dá um peido fora do banheiro lá, você é processado. A justiça lá funciona mil vezes melhor e mais rápido que a daqui. Aqui a gente está acostumado a ver esses casos acontecerem. A exemplo do livro, por exemplo, do Max e os Felinos, Max e o Felino, eu acho. Isso não deu em nada. O cara lá nos Estados Unidos pegou, fez o filme, encheu o rabicó dele de dinheiro, tá certo? E não pagou nada pra família do cara. E ele se deu bem. Né? Então, infelizmente, a vida é dura, como a gente já falou. Sim. E às vezes os malvados se dão bem. Infelizmente, eles se dão bem muitas vezes. Então, por quê? Porque aqui no Brasil, não, as pessoas que lidam com isso, com marcas, patentes, com produtos para cultura pop, seja um livro, uma música, não tem conhecimento de lei de direitos autorais. Tá certo? A gente fez agora um hangout falando exatamente sobre isso com o Paulo Munhoz, o criador da animação Brichos, que tá passando atualmente no canal da Fox. Uma animação muito legal do Paulo Munhoz, chama Brichos. A gente fez um hangout com ele, conversamos sobre vários temas e esse foi um deles, sobre a importância de você conhecer se você quer trabalhar com marcas, produtos, personagens, livros, música, se você quer trabalhar com cultura pop, seja lá no segmento que você escolher, é bom que você conheça aonde você quer se meter.
Exatamente.
Tá, para você não cometer erro sem querer e para também não dar uma desperta achando que vai sair bem de alguns, porque o cara do Max, que plagiou o Max e os Felinos, criou as aventuras de Pix, deu bem, você também vai se dar bem. Não esqueça que você pode se dar muito mal, vai ficar feinho pra você.
Alguém tá olhando pra você e pro que você tá fazendo.
Vão chamar a sua atenção na frente dos coleguinhas e quando você morrer, você vai lá pra baixo. Entendeu?
Pro então, inferno assim, dos plagiadores.
Exatamente, você vai lá pro céu do inferno dos plagiadores. Tá certo? Então, assim, conheça. Isso é uma coisa tão simples. Entra aí, conversa com um advogado, uma coisa, pra você se inteirar sobre as leis, pra você fazer tudo dentro certinho, dos conformes, pra você não prejudicar as outras pessoas, entendeu? Então é isso. Agora, se você é um nerd inescrupuloso e você tá me mandando pra aquele lugar, aí agora.
Porque você está plagiando alguém
nesse
momento.
Porque você está plagiando alguém, tipo, ai, nerdzano. Vai,
você está atrapalhando meu trabalho.
É, exatamente. Então você vai lá, então mete bronca. Tá? Então é isso. Então tá lá o Shia Beowulf. Se deu muito mal, queimou o filme dele. Tanto que eu não tô vendo ele fazendo nada agora.
Eu acho pouco.
Ele tá meio. Eu acho que não deve fazer mais nada, ele tá meio quietinho lá, ele fez Transformers, né? Fez Transformers, tá meio quietinho agora. Fica quietinho aí, viu, Shia Beowulf? Então é isso aí, vamos lá, outro caso agora.
Polêmica! Polêmica!
Um caso, vamos mais, polêmicas! Um caso muito conhecido que a gente teve também foi do. Da batalha da DC Comics com o quadrinista Alan Moore, criador do Watchmen.
Sim.
Quem é que não conhece o Watchmen, né? É até o filme, né? Então eles entraram numa batalha jurídica aí pra ver quem, né, o Alan Moore reclamando os direitos de Watchmen e tal. E eu lembro que na época o pessoal falou muito sobre isso. Ah, vamos pegar agora, vamos transformar o Watchmen em filme sem a aprovação do Alan Moore. O cara, quando entra para uma editora dessa, ele assina um contrato que diz que tudo que ele fizer trabalhando para aquela editora é daquela editora. Certo? Isso é contrato. Ele assina esse contratinho. Tudo que você criar ali dentro, ah, cria um personagem para uma história tal, esse personagem não é teu. Esse personagem é da editora.
Sim.
É assim que é. Eles não estão. Mas, a meu ver, a editora não está fazendo nada de errado. Se é um contrato. Você leu o contrato e assinou.
Mas aí dentro desses termos, o personagem tem que estar dentro de alguma dessas histórias ou publicado por ela.
Por exemplo, você, Plínio Perru é o artista da revista. Da revista. Sei lá, da revista O Homem Radioativo, por
certo,
exemplo, certo?
Certo?
E você vai fazer uma história. Você agora é o novo desenhista e escritor da revista Homem Radioativo.
Certo.
Tá certo? E aí você pegou e criou uma história onde o homem radioativo vai encontrar uma super vilã que não existe, que você criou essa super vilã e você chamou ela de a super patinadora do mal. Pronto. Tá certo? Você criou a super patinadora do mal.
Certo.
Essa personagem não é tua, ela é da editora.
Exato. Entendeu? Mas, por exemplo, eu na minha casa criei aquele personagenzinho que não publiquei, ou sei lá, fiz uma publicação independente, meu, assim.
Se não tá especificado em contrato, você tá seguro, fica tranquilo.
Certo, mas é isso que eu tô perguntando. Se ele não foi publicado por aquela editora naquele período, porque o meu contrato diz que eu trabalho ali e tal, não sei o quê. Mas se eu crio uma outra coisa por fora e faço a minha linha independente...
Se não estiver especificado no contrato que você possa fazer a sua linha independente, ó.
Ah, tá. Se não tiver aquela coisa de exclusividade, né?
É, mas o que acontece, sabe o que é? É que a editora, ela pode encarar a sua linha independente como uma concorrente.
Sim.
E se o cara paga exclusividade por você, você tem que honrar o contrato.
Sim, mas aí não é exclusividade.
Então, mas vamos supor que, por exemplo, você está trabalhando e no seu contrato não diz que você possa ter a sua linha independente. Então não tem o menor problema. Mas se você fez essa super vilã dentro de uma história Homem de Radioativo,
que é um
Homem
da,
Radioativo
da
é dessa empresa, então essa personagem não é sua.
Exatamente, tá.
Tá, e preto no branco, né?
Tá,
se
claro,
você
tá
é alfabetizado, você sabe ler e escrever, não tem margem pra dúvidas. Diga,
sem
Carol.
Mimimi.
Se você leu o contrato e assinou, então...
Exatamente, você tá dizendo que concorda, certo?
Exatamente.
Então...
Exatamente.
Então, assim,
não vem chorar depois.
Mas é porque os fãs do Alan Moore... Não, não pode chorar. Os fãs do Alan Moore choraram. E ficaram indignados. Eu sou fã do Alan Moore, cara. E o pessoal... Mas eu não fiquei indignado com isso. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que é negócio, gente. Pra gente, aquele dali é um dos gibis mais legais do mundo. O Watchmen. Quem é que não gosta de Watchmen? Todo mundo gosta. É um dos gibis mais legais do mundo mesmo. Só que pra editora, é um produto.
Sim.
E a editora não vive de. Não vive de dessas coisinhas pequenas, ela vive de dinheiro.
Sim.
Né? Então ela tá dentro do direito dela de produzir um filme sobre aquilo. E aí o que, que aconteceu?
E a história é dela. Ponto.
Sim! Tipo o Alan Moore. Tipo, Alan Moore, desculpa, eu gosto de você pra caramba. Sou fãzão seu, mas eu não vou me meter, por exemplo, na discussão dele com a DC. Com a DC Comics. Não vou me meter. Alan Moore, ó, desejo sorte pra você, tá? Entre uma empresa e um cavaleiro solitário, eu sempre vou ser a favor do cavaleiro solitário. Mas, tecnicamente falando, é uma discussão muito complicada isso. Entende? A gente tem que entender que o Watchmen é um produto. Não esqueça isso. É um produto que vai virar filme, que vai virar boneco, que vai virar gibi, mais gibi. Tanto que virou outras histórias em quadrinhos.
Sim.
Certo?
Sim.
Virou outras histórias em quadrinhos. E a DC, que é uma empresa da Warner Brothers, vai ganhar muito dinheiro. Então eles estão lá. Então a crítica falou mal dessa. É, o gibi que foi lançado depois do filme chama Before Watchmen. Que é antes de Watchmen. Ou seja, as histórias dos gibis se passam antes daquela história que a gente conhece, que foi pro cinema. Os personagens ainda estão vivos, alguns personagens estão vivos e tudo mais. Eu achei a ideia interessante. E eu gostei, mas teve gente que não curtiu. E saiu descendo a lenha. Inclusive o Dave Gibbons, que é o desenhista original do Watchmen, ele também não curtiu. Mas engraçado que ele participou de certa forma da produção do filme.
Sim.
Então você vê que às vezes tem algumas coisas que não batem, algumas coisas entram em conflito, não é? Mas em briga de cachorro grande a gente não se mete. Porque senão sobra mordida pra
Exatamente.
Você.
Exatamente. E agora, só um adendo antes da gente talvez trocar de game e tudo mais. O Watchmen que tem a cena, pra mim, no cinema, uma das melhores representações de um orgasmo está no filme Watchmen.
Sim, sim, sim.
Com aquela nave, pensando, a nave...
É uma coruja. É uma...
Com aquele jato de fogo, velho. Aquela foi a representação... Que eu já vi nos filmes, no cinema, melhor representação até hoje, cara.
É, mas você sabe que muita gente, muitas mulheres ficaram muito aborrecidas com a roupa da Silk Spectre, da Spectral.
Sério?
É, que é essa menina que tá envolvida nessa cena de sexo. Ela a roupa dela causou, assim, uma polêmica muito grande. por quê? Você dá uma olhada na roupa da Silk Spectre. Eu vou procurar aqui e vou soltar pra você ver. Então, assim, da Spectral, desculpa. Sim. Então, assim, a galera caiu matando, a comunidade feminina ficou louca da vida com a, com a roupa da Spectral. Então você fala assim, beleza, isso é uma coisa que o cinema tem muito disso, mas pessoal, uma boa. As novelas da Globo também tem, tá certo? Ah, e hoje, antes que eu esqueça, hoje tem Fura-Olho e tem... É... Qual é o nome do nosso outro quadro?
Foi falar da roupa da Spectral.
É tipo, ah, estou fora do ar, né? Hoje tem Fura-Olho e tem um Popcorn Break, beleza? Mais pro finalzinho.
Mas, Neto, por que que o pessoal, o público feminino ficou chateado com a roupa da Spectral? Não entendi.
É, eu tô vendo a roupa aqui, não tô vendo aqui razão, não.
Mas... Ah, tô...
Olha só, eu sou uma mulher.
Você tá de sacanagem comigo, né, Prêmio Peru? É, não, ele tá de sacanagem comigo, só pode. Eu vou pegar aqui.
Não, diga aí, Carol.
Fala, Carol, enquanto eu pego a roupa aqui da manhã.
Não, eu só não entendo por que o pessoal ficou achando que é demais, assim, tá muito curta, que tá muito colada, não entendi.
Eu acho que não é nem tanto pela roupa, eu acho que é pela... Eu acho que é a roupa junto com a forma sexual como ela quer.
Até vamos pra música. Vai, continua.
Jaspion vai participar do... Vai. Jaspion, diz a sua...
Para tudo agora, porque eu quero ver essa explicação. Jaspion, diga aí.
Quer dar a opinião dele. Então, assim, eu acho que é o contexto sexual em que a personagem é inserida. Não é só a roupa dela, é o contexto sexual em que ela é aparecida. Não é... O burburinho não é só sobre o Watchmen, é sobre a Mulher Maravilha, é sobre esse desenho da Mulher-Aranha. É, basta a personagem ser colocada... dessa forma, nesse contexto sexual que dá esse problema.
Pra ser colocado de uma forma mais pejorativa, digamos.
Ah, tá, não. Beleza, aí tá, mas... Porque já vi filme com situações bem piores, né, gente?
Não é pela roupa. Pois é, a roupa tá até vestida, gente. É, né? Mas a grande questão, eu acho... Eu concordo isso também, assim, que a mulher, dentro dos quadrinhos, é muito... Algumas aparições, ou a grande maioria das aparições das mulheres, né? As personagens mulheres nos quadrinhos, tem uma tonalidade, né? Tem um tom, às vezes, meio mais sensual, barra sexual.
Assim. Haja visto a capa da Mulher-Aranha, né?
Haja visto, exatamente.
Olha só, vamos pro bloco musical? Rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho pro último bloco, beleza? Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Rádio Federal, do jeito que você curte. Esse é o programa Enerdizando e a gente acabou de ouvir o Wiz Khalifa com See You Again, que faz parte da trilha sonora de Velozes e Furiosos 7. Antes disso, a trilha sonora do Jiraiya aí, né, velho? Pra lembrar.
É isso aí, pessoal. Episódio 102 do Enerdizando. Mandou um abraço aqui pro Luciano Félix, tá aí ouvindo o programa Energizando, valeu. O nosso amigo Adalto Medeiros, Moacir Torres. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha aqui também, mandar um abração aqui. Galera curtindo aqui a fanpage. O Elton Borges e a Ana Santa Cruz, valeu galera. É isso aí, nós estamos falando aqui sobre o Watchmen. Postamos aqui a foto da Silk Spectre, da filha dela, Spectral. Umas heroínas com umas roupas bem, bem eróticas, vamos dizer assim, né? É, e a gente tava falando aqui nos bastidores, pra você que não ouviu, o Carol já tá aí, né? É que assim, as pessoas, tem muita gente que toma o filme do Watchmen como uma ofensa, mas você precisa pensar também, pessoal, que o filme do Watchmen, ele é uma crítica. Ele é uma crítica a um estilo de vida, a uma cultura toda envolvendo os Estados Unidos e figuras que trabalham ali nas sombras, no governo e tal, como é o caso de alguns personagens do Watchmen que trabalhavam pro governo, pro serviço secreto, e faziam o serviço sujo. Então tem toda essa história envolvida. Então existe um limite, uma linha ali que é muito fininha, que você precisa levar em consideração. O que é mais polêmico? Será que isso é polêmico mesmo? A foto da... a roupa da Silk Spectre, da Spectral, ter essa, como é que eu posso dizer? De parecer erótica.
Esse desenho, né? Esse formato.
Tem esse design erótico porque ele quer vender isso, ou também é uma forma de crítica, de que o autor encontrou para criticar como as heroínas são expostas nos quadrinhos. Eu acredito, conhecendo o Alan Moore, eu acredito que tá muito mais pra segunda opção. É uma forma de crítica. Então, eu não tô dizendo que vocês estão erradas, que as mulheres estão erradas de reclamar disso, tá? Muito pelo contrário, eu acho que tem que reclamar mesmo. Se não tá legal, você não concorda, bota a boca no trombone e expõe mesmo. Mas você tem que pensar também que existem as críticas, e as críticas vêm disfarçadas, rotuladas com aquilo que você quer criticar. Então, não esqueça isso, tá certo? Nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Antes da gente, vamos ver se dá tempo de fazer mais uma polêmica. Mas antes, vamos para o nosso Popcorn Break.
Eita.
Tu não tem a vinheta aí, né?
Rapaz, eu não tenho. Tchim, 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 tchim.
Popcorn Break. Tchau, tchau, tchau,
tchau. Na falta da vinheta. Aê. Na falta da vinheta,
cara.
O Idovan deve ter escondido essa vinheta em algum lugar por aí, mas ela tá aí, tá? Na falta da vinheta a gente vai assim mesmo, certo? Olha só, Carol.
Oi.
É, eu vou fazer você agora contratada pelo Nerdizando.
Uhum.
É, você quer sugerir algum filme pro Popcorn Break, como a sua estreia como integrante do Nerdizando?
Eu acho que na semana. Não sei se vocês já sugeriram, mas na semana de estreia do novo Mad Max, eu aconselharia assistir os antigos Mad Max, né?
Ah! Sim, boa escolha!
Caroline!
São filmes muito bons, retrata história do cinema, Mel Gibson lá. E o ator que faz o vilão dos Mad Max da década de 80, né? 90, é também vilão nesse novo filme. Eu não assisti o novo filme. Mas sério? Eu gostei muito dos Mad Max antigos, então fica a dica aí pro Popcorn Break Mad Max.
É, massa, eu ainda não assisti esse filme do Mad Max, eu assisti agora essa semana, não deu, mas a gente vai falar sobre ele aqui depois, e eu tô vendo que o pessoal tá fazendo uma crítica muito boa sobre o filme, dizendo que é o melhor filme de Sim. ação do ano, que a Marvel vai ter que rebolar pra superar isso aí. Bom, eu vou ter que assistir pra ver se eu concordo com o sujeito, tá? Mas eu sei que os Mad Max originais eu tenho lá em casa e eles são realmente muito bons. Mel Gibson tá lá arrasando.
Azul.
O meu favorito é o Mad Max 2. É o meu favorito. É o que eu gosto mais. Mas eu acho que é uma opção bacana aí, sugestão da Carol. Pra hoje, você que vai ficar em casa aí, não vai sair. É, aluga aí na Netflix, ou seja lá na locadora aí, da locadora do seu Joaquim. Que fica aí na esquina. Aluga o filme e assiste, porque eu acho que vale a pena. É muito legal. Mad Max 1, 2 e 3.
E sobre o Mad Max, eu vi uma piadinha, se me permite, da Jusão, da Juliana, esposa do Não Salvo. Que eu, velho, eu adorei esse comentário. Que só de ver o trailer do Mad Max novo, a minha rinite já ataca.
É muito poeira, gente.
Meu
é
Deus,
da poeira, é?
Mano.
Afe Maria, mas isso é, cara. Um calor desgramado aquele lugar. Poeira, quente, carro.
Seco e muita poeira.
Nossa, cara, imagina, é psicológico mesmo. Eu acredito que ela sinta isso. Mas eu acho que tá aí, então vale a pena conferir, tá certo? Então vamos lá agora pro o fura-olho.
Fura-olho, eu achei a vinheta.
Achou? Então manda bala.
Sessão fura-olho.
A sessão fura-olho de hoje vai ficar por minha conta, tá certo? Que é, vai aí o meu desagrado mais uma vez pra Rede Globo de televisão. Que eu fui assistir a semana, segunda-feira eu fui assistir, eles anunciaram Skyfall, 007 Operação Skyfall. Eu falei, beleza, eles estão fazendo muita propaganda sobre agora a linha digital da Globo, né? Você assistir tudo Sim. digital. Falei, beleza, eu vou assistir então a Globo Digital e vou assistir pra ver a imagem. Eu comecei a assistir o filme, já assisti Skyfall umas 200 vezes, conheço cada cena de cabo a rabo e poderia até editar aquele filme sozinho de novo, igualzinho, se me desse tudo desmontado de tanto que eu já assisti esse filme. Cara, eu fiquei decepcionado com a Globo porque ela cortou, cara, o filme de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eu acho que ela superou qualquer outro corte que já foi feito na televisão. Tem corte pequeno, corte grande, corte pra justificar outro corte. É sério, eu tô falando, eu contei, eu não assisti o filme todo, mas eu assisti boa parte dele. E até onde eu tinha parado, eu tinha contado 40 cortes. E cortes que... Não, assim, você fala, bom, beleza, mas é, a emissora aberta precisa de espaço para vender produto, né, certo? Ok. Só que quando você começa a cortar um filme, aonde você está cortando partes importantes do filme, que falam sobre... Esse filme ele é muito rico. Tem, tem as partes onde mostram sobre a história dos personagens, é comentado a história de alguns personagens. E até isso foi cortado.
Gente,
e se televisão é uma forma de entretenimento, a Globo ela tá negando o entretenimento 100% pros telespectadores dela. Então quem assistiu Skyfall assistiu um filme completamente diferente, onde cortaram partes muito importantes, me desculpa. E eu acho isso uma falta de respeito. Eu acho que se você... Pra que passa essa droga dessa tela quente, então? Se você vai passar um filme todo cortado, onde é que tá o entretenimento nisso?
Pois é.
Me desculpa, mas a Globo só cagando pau, bicho. É incrível isso. Tá muito errado. Então tá aí o descontentamento com a Globo. Diga, Darlan.
Tanto que eu já tô participando de intrusos aqui no programa. Registrar o meu descontentamento com a Rede Globo, principalmente por não transmitir filmes brasileiros. Prefere repetir e reprisar várias vezes a Lagoa Azul.
na tela Sessão da tarde.
Já até mudaram a vinheta ultimamente pra justificar a tamanha repetição. E a gente tem uma diversidade enorme de filmes brasileiros bons. Prefere repetir. Tanto na Sessão da tarde quanto na tela quente do domingo de tarde, como é que é a temperatura máxima. Moleque, é muita água quente nessa Rede Globo.
É
esquenta, temperatura máxima, tela quente, Deus me livre. Então, tá aqui também o meu descontentamento com essa emissora aí que só o sangue de Jesus tem o poder em cima dela.
Não, mas eu preciso comentar, eles passam filmes nacionais, sim. Na Sessão Brasil.
Paquê, é de madrugada!
Segunda-feira,
é de madrugada.
Programa do jogo.
É, exatamente.
Duas horas da manhã,
é.
Onde o cidadão tem que acordar às 6 pra ir trabalhar.
Não tinha o Intercine?
É, eles tiraram o
Intercine. Tiraram o Intercine, né? Então, passava filme. Cara, eu ficava de madrugada. Falei, eu quero assistir alguns filmes nacionais muito bons.
Sim.
Que passavam de madrugada. Eu falei assim, pô, cara, na boa, são filmes que podem passar outros horários. Mas. Agora você, na boa, para de assistir essa droga dessa emissora, tá? Sabe, vai pro Netflix, ou então você morre numa graninha aí e assina uma TV a cabo, que você vai assistir os mesmos filmes nacionais, porque estão passando na TV a cabo, tá? E com uma quantidade até que boa, tá? Você pode assistir lá, mas pelo amor de Deus, sabe? A Globo só passa o material dela. Ela não. É só o que interessa, pode ver lá. Os programas de manhã é tudo dela.
Sim.
Os jornais, as novelas.
E tem aquele programa que é umbigo demais, né, cara? É muito olhar pro próprio umbigo.
Tipo...
Que é aquele no meio da tarde pra comentar sobre os bastidores dos programas
dela.
Não vou falar nome que eu não vou fazer mexer. Mas tipo... é muito umbigo, né, cara? Tipo, é muito narcisismo, né, velho?
É, bicho. É, assim,
aquilo, cara, é pior do que selfie.
Tipo, pô, cara.
Aquilo ali é o pré-selfie, cara.
Exatamente. Você tirou as palavras da minha boca, cara. Exatamente isso. É uma tristeza, cara. É uma tristeza. Então, assim, na boa, morre uma graninha aí, sabe? E paga uma TV a cabo pra você poder. pra você poder assistir uma. Vai assistir um conteúdo de qualidade, sabe? Você vai poder assistir documentário. Você vai poder. As coisas que interessam na Globo, por exemplo, telecurso segundo grau, que é uma coisa positiva. Passa que horas? 5 horas da manhã. Sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Vai, morre uma graninha, paga uma TV a cabo, escolhe uma, se você quiser, sei lá. Mas vai assistir pra você ter conteúdo.
Ou faça que nem eu, gente. Não tenho televisão em casa. Eu não tenho TV em casa. O que eu faço é assistir as coisas pelo computador, que eu gosto, e escuto rádio. Quando eu quero saber de notícias, sou retrô, escuto rádio.
Aí, certo.
E leio livro, do
Brasil.
Né? Pelo amor de Deus, gente.
Não, mas
vamos
tem
aproveitar
que ter
melhor o nosso tempo.
Não, mas tem que ter televisão, senão onde é que a gente vai jogar videogame?
É, exatamente.
Pois é, por isso que eu não tenho ainda, porque durante o doutorado jogava videogame.
Não, você não pode.
Eu me botei essa proibição.
Jogar videogame durante
o doutorado não é produtivo, é contraprodutivo. Então, quando eu terminar o doutorado, eu tenho televisão só para o videogame. É
isso aí, isso aí. Muito bem, apoiado.
Aí, televisão não é uma coisa do mal. Televisão é uma coisa legal, se você souber como usar. Hã? E é isso. Bom, infelizmente nós não temos. Carol, você tá bonita, hein? Olha o penteado dela, cortou o cabelinho, ela tô vendo ela ali pelo.
Ah, tcharará. Não, eu só penteei o cabelo. Normalmente ele fica zoado. Aí hoje eu falei assim: ah, já que eu vou, né? Tô em casa, vou aparecer via Skype, vamos arrumar melhor o cabelinho. Aí eu penteei hoje.
Carol, por que você não faz igual a Charlize Theron do Mad Max e raspa a cabeça?
Eu já pensei. Só que eu acho que minha cabeça vai ficar feia.
Carol. Obrigadão por você ter participado. O programa está chegando no final. Nós falamos algumas polêmicas bem pesadas. É claro que tem muito mais. Mas a gente promete voltar aí num outro programa para falar sobre outras polêmicas. Sim. Da cultura pop.
Casos de energizando.
Casos de energizando. Vou trazer a Márcia Goldsmith para apresentar esse próximo programa. Eu falei com ela, ela disse que vem. Então a gente vai fazer isso aí, tá certo? Semana que vem a gente tá de volta. Carol, grande beijo pra você, obrigado pela participação. Final de
obrigado
semana
a vocês,
gente,
beijo a todos. E pra minha mames, que sempre escuta o programa.
Regina Tavares, sempre ouvindo o nosso programa aí. Manda um beijão pra ela também. Baconzito, você tá ouvindo a gente aí, não pôde participar. Um grande abraço pra você, manda um abraço pro pessoal do escritório aí que tá ligado na gente também. E vocês vão ficar agora com o Darlan, com o programa Vamos Nessa, tá certo? Então é isso aí, Energizando se despede de vocês. Até o próximo sábado, Rádio Federal, de todo mundo curte. Tchau!
Tchau, tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.